Professor, tá chovendo aqui, tá? Como a gente tava falando antes, né? Enfim. E aí, tá chovendo aí ou não? Não tá chovendo aí?
Tempo nublado em São Paulo, a chuva já é uma amostra da subjetividade, porque os agricultores abençoam, os que precisam sair à rua amaldiçoam.
Professor, bom, sempre muito bom ouvir. Obrigado pelo seu tempo, seu carinho com a gente, o carinho de sempre. E a gente tá numa temporada, e eu notei, conforme a temporada vai passando, que tecnologia, eu acho que eu notei errado, enfim, mas eu sinto que com os novos conceitos que estão aparecendo para a gente, as pessoas estão ficando assustadas. E pelo menos numa década atrás, as pessoas ficavam encantadas com a tecnologia. E agora eu noto, junto com o encantamento, claro, né? Enfim, hoje nós estamos gravando só para vocês saberem para que a gente pode, né, ter perdido alguma coisa. 16 de fevereiro de 2024, 11h17 da manhã. Então, se aconteceu alguma coisa depois disso, eu e o professor não sabemos, tá? Mas hoje de manhã eu acordei e vi que a mesma empresa que fez o ChatGPT mais famoso, agora tu escreve um texto e ele se transforma num vídeo absolutamente perfeito. Eu vi aquilo, fiquei, meu Deus, Tóquio, com neve, casal caminhando, e aí o vídeo vai mostrando aquilo lá. Enfim, já tá longo demais a minha explanação. Pela primeira vez eu sinto que as pessoas estão assustadas quando a palavra tecnologia aparece. Tá certa essa minha divagação? Não tem
Tá
mais só
certo você, mas
encantamento?
acho que depende um pouco da faixa etária. Desde o século XIX, desde que Mary Shelley lançou Frankenstein, o Prometeu moderno, nós usamos a expressão síndrome de Frankenstein, aquela ideia de que o monstro que nós criamos vai nos destruir. Isto mostra várias coisas. O medo de qualquer tecnologia sempre existiu e mostra que as pessoas não leram o romance, porque no romance o monstro não mata o criador. Elas viram só filmes e não leram o romance. A tecnologia assusta, mas até há algum tempo, a tecnologia tinha um maior respeito pelo ritmo humano. Vou lhe dar um exemplo. Quando eu consegui meu diploma de datilografia na adolescência, a máquina tinha letras muito importantes, como a letra A, em um dedo fraco, porque exatamente se a máquina colocasse o teclado, que a gente chama de QWERTY, as letras mais fortes, como a letra A, em dedos fortes como indicador, nós teríamos um problema, porque não dava tempo para a tecla voltar. Então, meus dedos eram mais rápidos do que a máquina de escrever. Até hoje eu tenho o mesmo teclado QWERTY aqui na minha frente no computador, mas ninguém consegue digitar mais rápido do que o computador seria capaz de escrever. Então, você deu o exemplo do ChatGPT. E tudo é mais rápido do que nós. Quando eu olhava para uma máquina de escrever e ela não estava funcionando em 1980, quando eu entrei na faculdade, o problema era na máquina. Hoje, quando você não consegue algo no computador, o problema está em você, porque o computador é sábio, inteligente e rápido, o imbecil é você. Então, você é que não sabe dar o comando certo e precisa acessar alguma questão. Então, eu acho que sim, aumentou a velocidade, mas a percepção da tecnologia é geracional. Eu sou do final baby boomer, é completamente diferente, por exemplo, do meu sobrinho Davi, que é de 2017, 2010, desculpe, 2010, ou seja, vai fazer 14 anos esse ano.
Bom, eu vou entrar logo no tempo para a gente, né, e dançar com ele. Eu sei que é uma pergunta exagerada e que não tem uma resposta exata, né, de tecnologia. Quando eu entrevistei aqui o Eduardo Bueno, Peninha, a gente foi para o passado e ele foi colocando que a gente sempre controlou a tecnologia. Acho um pouquinho do que o senhor falou agora aqui, né? Então eu já largo no seu colo para a gente dançar com isso. Se a tecnologia é maldição ou salvação, eu sei que o senhor não vai escolher uma coisa apenas, enfim, né? Mas eu queria que o senhor começasse a responder essa questão. Ela é maldição ou ela é salvação?
Nós vemos uma sociedade com diferenças sociais notáveis e vamos pensar que se das 10 maiores fortunas do mundo, a maior parte delas está associada à tecnologia, se eu fizer essa pergunta para Bill Gates, para Zuckerberg, eles vão dizer, é a nossa salvação bilhões de vezes. Então, agora, para aquela pessoa que ainda não consegue pagar suas contas pelo celular, e vai para a fila da lotérica, ou vai uma coisa mais exótica ainda, vai para o caixa do banco, A tecnologia parece estar atrapalhando a vida dessa pessoa. Sempre surge, como diria Umberto Eco, os apocalípticos e os integrados, os que acham que nós estamos sempre à beira de um fim do mundo e os integrados. Agora, nós aprendemos muito. Exemplo, por volta da virada do século 2000, 2001, o sistema educacional mais avançado do planeta, a Finlândia, começou a abolir cadernos, lápis e canetas do ensino fundamental, entendendo que essas crianças seriam totalmente ligadas a comandos vocais e escritas em teclados, para que aprender a usar a escrever usando lápis. A Finlândia foi pioneira, como é pioneira quase sempre em educação no pós-guerra, ela é pioneira em começar a abolir essas questões. Desde o ano passado, a Finlândia está voltando ao lápis, caderno e borracha, e descobriu que os alunos não têm mais motricidade fina. Por exemplo, a sua letra, Senna, e a minha pioraram pelo fato de que a gente não escreve mais. E é incrível, porque a minha sempre foi horrível, então dizer que ela piorou é ainda mais dramático. Mas eu tive essa motricidade fina. Essa motricidade fina, ou seja, a capacidade de pegar pequenos objetos, a capacidade de pegar um lápis, um hashi num sushi japonês, esta habilidade é dada em parte devido ao letramento via letra cursiva em geral. Ela está sendo perdida e estão achando que nós temos que voltar, porque um aluno que escreve o seu pensamento, eu me sinto triste. Ele dá um tempo para eu escrever, sentir o sentimento, para ser pleonástico, sentir aquele sentimento e refletir sobre ele. Quando eu só aperto e ponho uma carinha de tristeza, a tecnologia foi mais rápida do que o meu sentimento. E vai haver uma assintonia, vai haver um hiato entre o que eu estou sentindo e a capacidade de expressá-lo. Então, eu acho que nós temos que pensar sempre que numa sociedade dividida em grupos muito distintos, a tecnologia é a fonte de renda e de riqueza de muita gente. Graças à tecnologia, os bancos puderam demitir muitos bancários e terem seus lucros históricos aumentados. Graças à tecnologia, eu posso ter mais tempo para fazer as coisas. Quem que cozinha, como eu gosto de cozinhar, iria para um tacho, como minha avó ia, no pátio, botando fogo em um grande tacho para fazer chimia da colônia? Quem colocaria lá batata, melado, para fazer chimia da colônia? Quem ficaria horas mexendo em sentido horário aquele tacho, quando eu tenho técnicas mais avançadas, ou de cocção, ou de compra industrial? Então, a grande questão é essa. Em uma sociedade desigual, como previu Yuval Harari, a tecnologia não está criando o desempregado, como a Revolução Industrial criou no século XVIII. Ela está criando o inempregável, aquele indivíduo que, nem querendo, tem mais utilidade para essa sociedade. Esses avanços são muito mais rápidos que no passado e provoca que o número de apocalípticos seja ainda mais intenso.
O senhor assinaria aquele texto que o Harari foi um dos assinantes?
Sim, assinaria, porque eu acho que é uma percepção muito inteligente. Mas quando completamos 10 anos da publicação do Sapiens no Brasil, a linda edição da Companhia das Letras teve um prefácio novo do Yuval Harari. E quando eu comecei a ler o prefácio, achei muito bem escrito. E lá nas páginas seguintes, ele anunciou que as primeiras páginas foram escritas por inteligência artificial. Ou seja, ele deu à inteligência artificial a tarefa de imitar o estilo Yuval Harari. Eu já fiz isso também para imitar meu estilo. Hoje eu uso para revisão de textos. E eu estou ao lado de um pensador indiano que diz que no futuro não seremos aparentemente dominados pela inteligência artificial, mas os homens que não usam inteligência artificial serão dominados pelos homens que usam inteligência artificial. Essa é a grande questão ainda. Ainda não temos o cérebro positrônico pensado por Isaac Asimov ou outros de ficção científica, capaz de um robô que de fato interage. Mas não falta muito para isso. Não falta muito para isso.
Professor, há uma dicotomia, assim, que eu acho bonita, né? Quase filosófica, entre um exemplo finlandês, de 20 e poucos anos de diferença, dentro de um ensino, né, imposto, não é uma maneira boa de falar a palavra imposta, às crianças, enfim, né, pré-adolescentes e adolescentes finlandeses, e um salto cada vez mais tremendo, quase que semanal, de algo muito tecnológico, muito melhorado, enfim, né? Como é que a gente caminha com essa dicotomia de um país muito avançado, voltar ao lápis e caderno e ao mesmo tempo, na mesma semana, a gente acompanhar algo tecnologicamente tão mais amplo de eu poder escrever um texto? O senhor falou, deu exemplos, né? Olha, pedi para ele escrever um texto do meu modelo. Um livro seu pode ser transformado num filme, num longa-metragem. Enfim, a gente está acompanhando isso acontecer. Como é que a gente caminha com essas duas estradas que tem lápis e caderno e, ao mesmo tempo, um texto sendo transformado num livro? Não, desculpa, num filme poderoso.
Quando começamos os desenhos animados, os primeiros desenhos da Disney, do Mickey, que acabou de vencer os direitos autorais, o desenhista devia fazer um a um os desenhos, mostrando a próxima cena com um pouquinho mais de avanço. E a sequência desses desenhos produzia a sensação de movimento. Não existe mais, de fato, como dominante no mercado de animação esse tipo de questão. As pessoas sempre vão dizer, naquela época existia mais esforço, então isto é que era bom. Eu já acabei de voltar da Europa, eu tenho uma excelente agência de viagens. Mas hoje eu posso entrar num site, emitir minha passagem, reservar um hotel, reservar os museus, emitir o ticket dos museus. E alguém vai dizer: ah, no meu tempo a gente chegava no hotel e via se tinha reserva. Parece que as pessoas identificam maior dificuldade com maior autenticidade. Ou seja, quanto mais difícil, mais autêntico. Então, eu não compartilho disso. Eu sou uma pessoa que gosta da tecnologia, eu sou uma pessoa racional e que gosto que as coisas sejam facilitadas pela tecnologia. Mas nós devemos lembrar que a tecnologia nunca é neutra. Nunca é, desculpe, de um tom só. Ela é neutra, no sentido de que ela pode ser usada para o bem e para o mal. As mesmas redes de comunicação que facilitam o acesso a imagens, a informações, difundem fake news sobre terra plana ou que vacinas fazem mal. Então, elas podem ser usadas para o... E sempre foi assim. Os nazistas foram pioneiros no uso da imagem de televisão. Os nazistas usaram o cinema de propaganda e a rádio em larga escala. A tecnologia não é sempre uma coisa positiva. Nós matamos mais no século XX, porque as guerras do século XX tinham invenções, todas quase do século XIX, do início do XX, como submarino, metralhadora, armas químicas, e aquilo que nós conseguimos matar em um campo de concentração chocaria um homem da Idade Média. A tecnologia também se tornou uma arma de destruição em massa. Então, nós temos que pensar muito sobre valores como ética, como valor da vida humana e assim por diante, porque hoje o governo da Alemanha, uma democracia, sabe mais sobre seus quase 80 milhões de cidadãos do que Hitler soube sobre esses cidadãos. Veja, você vai comprar alguma coisa, você informa o seu CPF para vincular seu nome a uma nota fiscal. E você publica nas redes que comprou alguma coisa. E você fotografa. Você dá ao governo e ao mundo o controle absoluto da sua vida. Ontem, voltando de Portão, onde eu dei palestra, e anteontem em Montenegro, eu vinha conversando com a minha equipe no carro e nós falamos de um cantor brasileiro. E comparamos as vozes. Ao chegar ao aeroporto Salgado Filho, havia sugestão no meu celular de vídeos e de vozes desses cantores. Ou seja, estamos sendo escutados. O Grande Irmão do Orwell de 1984 é uma realidade. Nós estamos sendo acompanhados ao vivo em tempo integral, mas estamos até felizes da destruição dessa intimidade. E um programa de notável longevidade no Brasil, que é o BBB, nada mais é do que sua capacidade de metaforizar aquilo que é a vida de todo mundo. Nossas casas são vigiadas, nossas redes informam de livre e espontânea vontade ou automaticamente. Aquela piada que eu já ouvi, que o marido diz: dizem que estamos sendo escutados por meios eletrônicos, a esposa ri, a Alexa ri e a Siri ri. Os três riem essa hipótese, né? E nós gostamos disso, o que é pior.
Professor, enquanto o senhor respondia, eu estou em casa. Chegou meu pequenininho de 3 anos para me entregar bloquinhos linkados de um desenho que ele adora chamado Number Blocks, né? Ele descobriu um desenho, uma tecnologia, e pediu de presente os bloquinhos para ele montar. Essa aqui, professor, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É a A17. É a bonequinha da 17. E esse cara, esses dias, ficou feliz da vida. Porque a Alexa entendeu a palavra Alexa saindo da boca dele. Porque são dois, o primeiro falava Alexa e a Alexa respondia, e ele não conseguia falar Alexa. E ele ficou feliz da vida que ele conseguiu pela primeira vez que a Alexa entendesse o nome Alexa, e aí ele perguntou uma coisinha e ela respondeu. Ele, ao mesmo tempo que brinca com isso aqui, que é uma coisa mágica, né? Bloquinhos que são montáveis e desmontáveis, enfim, quem está nos assistindo pode ver, eu tô com eles na mão aqui. Ele também ficou feliz com isso, né? Que é a dicotomia que eu perguntei para o senhor, de Alexa responder para ele. Como é que eles, que têm 3 anos de idade, aqui eu nem sei se é geração Z, acho que é geração Z ainda, enfim, né? Ele nasceu em 2019. Como é que eles vão encarar algo de inteligência artificial e vão, no passado, pesquisar que o professor, por exemplo, Leandro Karnal, assinou junto com Harari algo que estava linkado à inteligência artificial, muito assustado. Como é que eles, que agora não entendem muito bem o que está acontecendo, como é que a geração deles vai entender isso, né? E vai ver que a gente chegou a assinar coisas assustados com alguma coisa que está acontecendo. E eu quero mesmo pegar o termo inteligência artificial, pegando esse exemplo aqui de casa e linkando com isso. Por que que ele vai ler que há 15 anos, pessoas muito legais e muito importantes, que observam o mundo com muito carinho, assinaram algo assustado com algo que já vai estar na vida dele? E a inteligência artificial, né, cada vez mais inteligente, com mais dados, enfim, resolvendo alguns problemas.
Como diria Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias, citando o rei Felipe II. Einstein mandou uma carta ao presidente Roosevelt estimulando o progresso das pesquisas atômicas que acabariam ocorrendo só no governo Truman. Depois que a bomba atômica foi explodida no Novo México e finalmente Hiroshima e Nagasaki, Einstein assinou um manifesto pedindo não proliferação de armas nucleares. Nós acompanhamos um desenvolvimento. Não é que seja bom que exista bomba atômica, mas teria sido pior que os nazistas a conseguissem antes dos americanos. Nós teríamos tido uma dificuldade maior. Você demorou bastante tempo para fazer uma coisa que é muito mais rápida nas minhas entrevistas, que é pedir uma profecia sobre o futuro. Eu sou um historiador, eu estudo algo do passado. Mas parece que nas faculdades de jornalismo, a temática da profecia é um desejo muito forte. Porque eu sento para falar do Oriente Médio, alguém me diz: o que vai acontecer nos próximos 10 anos na faixa de Gaza? Não tenho a menor ideia. Se eu tivesse essa ideia, esse controle, no mínimo eu seria um homem muito rico com esse controle do futuro. Mas eu poderia dizer a partir de hoje que se o seu filho consegue pegar o pensamento abstrato ou dedutivo-indutivo que a máquina induz e monta um bloquinho, inclusive em breve poderá montar numa impressora 3D, se ele consegue passar do concreto ao abstrato e continua em comunicação com o mundo e não apenas com algoritmos ou experiências de digitação, isso é muito bom. O excesso de tecnologia, ele leva a um excesso de comodidade. Porque se eu só me relaciono com perfis e não com pessoas, eu posso bloquear, deletar ou ignorar. Quando eu me relaciono com pessoas, eu tenho que negociar. E eu preciso aprender a negociar. Bem, no Japão existe uma doença, uma chikungunya, que é um fechamento dos adolescentes nos quartos, uma espécie de agorafobia, de um horror ao mundo. Eles não conseguem mais sair da internet, do computador e ficam lá no escuro. É diferente uma depressão clássica, porque o deprimido clássico não quer nem o computador, ele quer ficar escondido ou na cama. Esses adolescentes japoneses, e é grave, eles querem ficar se comunicando com o mundo no escuro do quarto, onde eles não precisam negociar mais com o mundo. Então, se o seu filho domina a máquina e a Alexa, isso não é um problema. Vamos sair do campo do tiozinho assustado. Isso não é um problema. Se o seu filho domina a máquina, pede coisas para a Alexa e monta uma espécie de Lego a partir de uma experiência de computador e sai com a família e conversa, e tem contato com animais e com a família, e consegue na hora do almoço ouvir histórias que depois ele pode traduzir ou não em desenhos no computador, isso é bom. Seria um desastre se seu filho ou qualquer pessoa passasse a viver exclusivamente no mundo confortável da navegação virtual. Então, esta é a grande questão, a variedade de experiências. Uma escola não pode dizer, ah, não usem celular. Veja, a minha geração, mais antiga que a sua, não pôde usar, em São Leopoldo, onde eu estudei, não podíamos usar calculadora eletrônica, porque não aprenderíamos a fazer cálculos complexos. Bem, eu não usei e eu não sei fazer cálculos complexos até hoje. É como dizer, não usem o celular porque vocês vão perder o. Não. Usem o celular no sentido criativo. Então, se eu der uma aula hoje para um nono ano, final do ensino fundamental, eu diria: faça um texto escrito, de preferência manuscrito, sobre aquecimento global e produza um vídeo de TikTok sobre aquecimento global. E aí nós vamos comparar as duas linguagens e discutir com a turma o que se ganha e o que se perde no pensamento manuscrito. Essa tecnologia de 5 mil anos, que é escrita, e vamos ver o que se ganha e o que se perde em um vídeo do TikTok. Parar de frankensteinizar a tecnologia e passar a ser inteligente junto com ela.
Professor, a gente gravou uma vez, não sei se o senhor vai lembrar, numa temporada que eu perguntava se Deus existia, né? E eu vi pessoas que achavam que sim e pessoas que achavam que não. Eu lembro muito bem da sua resposta, né? E dias desses eu vi uma postagem sua sobre as responsabilidades que as pessoas botam em Deus, né? O culpando, ou pedindo por ele, enfim. E o senhor escreveu um texto muito bem humorado no Instagram, um texto curtinho, parágrafo 2, no máximo, sobre isso, né? Como é que Deus observaria, mesmo sabendo a sua resposta, né? Mas como é que as religiões, ou quem comanda as ações de Deus, ou quem pelo menos acha que comanda isso tudo, enxergaria esse momento tecnológico? Enxergaria esse momento que a gente vê pessoas assustadas, o senhor falou que é geracional, enfim, né? Mas como é que a religião se imiscui nisso aí, né? Se entra nisso e olha para conceitos que são jogados para a gente diariamente, tipo inteligência artificial, tipo, sei lá, outros termos mais linkados à tecnologia mesmo.
Quando os homens receberam na tradição mitológica grega a primeira tecnologia, que foi o fogo, os deuses puniram o doador do fogo, Prometeu, a ficar amarrado a uma montanha no Cáucaso e ter seu fígado devorado diariamente por uma águia. E os homens foram punidos com a caixa de Pandora, porque os deuses mitológicos gregos são invejosos e não querem a felicidade plena dos seres humanos, porque esta felicidade vai afastá-los do culto nascido do medo a Zeus e aos outros deuses. Na tradição judaico-cristã que domina no Brasil, o homem ganhou o controle sobre a natureza no Gênesis. Deus deu a Adão o direito de nomear tudo que encontrasse e disse que tudo devia servir a ele. E a ideia de que o homem deva ser feliz como senhor da natureza muitas vezes foi visto como um obstáculo à fé ou até um elemento de destruição da própria natureza. Como a nossa condição de crente faz com que a gente imagine que Deus seja eterno, tudo é visto sob o ponto de vista da eternidade. Nós já tivemos várias extinções da vida no planeta Terra. Nós já tivemos várias extinções. Querer vincular crises de vida à vontade divina seria pensar o seguinte: o meteoro que há 65 milhões de anos extinguiu os dinossauros e iniciou a marcha dos mamíferos ao controle e à evolução humana, ele foi por causa do pecado de um tiranossauro, da falta de fé de um pterodáctilo, de uma vida depravada de um velociraptor? A natureza tem uma própria lógica, e eu estou mais próximo de Spinoza do que de algumas pessoas, porque especificamente na postagem que você se refere, eu vou dizer, como leitor e estudioso da Bíblia, que Jesus declara abertamente que ele não sabe o dia nem a hora do juízo final. Então, quando Jesus, segunda pessoa da Trindade, diz que não sabe quando o mundo vai acabar, e chega alguém que me diz que vai acabar entre 5 a 10 anos, eu queria saber a fonte, porque afinal o autor maior, Jesus, disse que não sabe, vigiar e orar, e não sabeis o dia nem a hora, só meu Pai sabe. Esse argumento é usado, inclusive, para negar a onisciência de Jesus, mas isso é um outro debate. Mas é o seguinte: então, vamos parar, como eu escrevi na minha postagem, de tornar Deus capanga, capataz dos meus ressentimentos. Bom, eu acho que Deus olha, dentro da tradição bíblica, com dor para as pessoas, não que Deus sinta dor, porque Deus não tem oscilação, mas que sente desgostoso com o fato que as pessoas se matam em nome dele. Não? E se eu tivesse que dar um depoimento histórico, o Jesus dos evangelhos canônicos só se reuniu com cobradores de impostos, pagãos, como centurião romano, prostitutas, como gente alternativa da sociedade, mulheres sem marido, como Maria Madalena. E ele foi morto por doutores da lei, especialistas em religião. Então, Jesus está muito mais preocupado com a Cracolândia, aqui em São Paulo, do que ele está preocupado com o anseio teológico de alguém que berra que o mundo está acabando. Não, o mundo não está acabando porque alguém está usando o pronome todes. Não. O mundo vai acabar porque nós não conseguimos juntar desenvolvimento tecnológico com equilíbrio ético até o momento. E as nossas maneiras de matar cresceram mais rápido que nossa reflexão sobre a vida.
O senhor gosta muito de olhar para o passado e explicar, né? E de trazer o passado para até acalmar a gente, né? Por mais que o passado possa ser aí sim doloroso, imortal e com uma falta de ética, moral, enfim. A gente consegue enxergar algo no passado linkado à tecnologia muito parecido com agora, que a gente que pudesse nos acalmar ou nos preocupar. A gente consegue ver em algum outro momento algo que realmente pode modificar a vida de todo mundo que está aqui, enfim, e aprender. A gente teve a pandemia, né? A pandemia foi uma pandemia, ela não foi a primeira na história. A gente olhou para o passado, aconteceram as mesmas coisas, claro, né? Com adaptações, porque o mundo mudou, enfim. Você consegue enxergar algo no passado que poderia exemplificar para a gente algo, esse momento que a gente está muito colado e parecido com hoje?
Não para todos os historiadores, mas para a maioria absoluta, o passado não é uma reserva pedagógica, não se aprende com o que ocorreu, não existe a história mestra da vida, a expressão que Cícero utilizou, não para todos os autores de história, mas para a maioria. Se você quiser aprender com o passado, você pode aprender o que você quiser. A vitória do mais forte, a vitória do mais esperto, a vitória do bem, a vitória da caridade, o que você quiser, tem um exemplo no passado para embasar a sua questão. Mas eu acho que estudar o passado, em primeiro lugar, tira uma fantasia nossa, uma fantasia de que somos a primeira geração a experimentar essas coisas. O mundo hoje é menos violento do que era durante a Segunda Guerra Mundial. Um dia na Batalha de Stalingrado matava muito mais do que o terrível choque entre Israel e os árabes na região de Gaza. Um dia na faixa de Gaza não equivale a um dia na guerra de Stalingrado, apesar da tragédia e toda a vida humana ser importante, tanto em Israel quanto na faixa de Gaza. O que que significa isso? Nós sempre achamos a nossa época a mais violenta de todas. Quando você lê livros como História Cotidiana da Florença na época do Maquiavel, você vai descobrir que a chance de alguém ser estuprado nas ruas de Florença no século XV ou XVI é maior do que hoje. Era maior do que hoje. Os assaltos e a pobreza e a miséria de Londres no século XIX eram muito mais violentos do que hoje. Nós sempre achamos a nossa época mais violenta porque nós confundimos o fato de que eu, Leandro, estou envelhecendo, eu tenho 61 anos, e eu confundo o fim do meu mundo com o fim do mundo. Então eu acho que, como eu não me adapto mais a este mundo, naturalmente ele está acabando. Ele está acabando. Bem, o nosso mundo está sempre acabando. As pandemias do passado, a gripe espanhola matou mais do que Covid, mas nada é comparável porque a gripe espanhola nós não tínhamos uma ciência que desse uma resposta. Por exemplo, em 1918 a 20, apogeu da gripe espanhola, não havia remédios antivirais. Não havia, sequer um controle efetivo da infecção. As pessoas tinham noção que usar uma máscara de pano poderia ser boa, mas essa máscara ficava com as pessoas por meses. E hoje nós sabemos que isso, uma máscara já umedecida pela respiração já é inútil. A pandemia começou, uma genial pesquisadora húngara nos Estados Unidos, através do estudo do RNA, faz um modelo de vacina novo. E nós temos uma resposta mais rápida. E mais, a pandemia, por exemplo, de peste negra na Londres de 1666, quando uma casa era infectada, abria-se um buraco no teto e se jogava comida por cima, e a porta era vedada. A família ficava presa em casa e jogavam comida. Quando ninguém mais comia, sinal de que a peste tinha vencido. Hoje nós temos uma pandemia completamente diferente. Para muitas pessoas, representou muita série da Netflix, fazer pão em casa, alongamento, yoga e lives. Para outras pessoas, especialmente aqui em São Paulo, diaristas, representou o fim do emprego, representou a suspensão do seu emprego e uma crise profunda, porque aqui em São Paulo, nas comunidades, as mulheres são as cabeças de lar quase sempre. E não podendo trabalhar, isso foi um desastre. Para uns representou obesidade, para outros tédio, não? E nós reagimos completamente de forma diferente. Então, não é comparável, mas enfrentar pandemia com conhecimento científico é melhor do que enfrentar pandemia sem conhecimento científico. Os médicos medievais do século XIV, durante a grande crise da peste bubônica 1347-50, usavam um grande bico de corvo, porque como os corvos não contraíam a peste, devia ser um sinal claro de que eles eram imunes à peste. E isto não tinha nenhuma base científica, né? Para curar febre, se botava sanguessuga. Então, o pensamento não científico atrapalhou bastante as pessoas. E nós vivemos outra época, inclusive com a ciência provocando males novos, né? A ciência provocando uma supermedicação, a ciência provocando coisas que hoje nos causam estrago na nossa vida.
Professor, e aí, linkado a isso, alguém assustado hoje, né? Linkando com o passado, não como exemplo, enfim, o que que o senhor falaria para alguém assustado hoje, observando tudo que a gente já viveu e que a gente tem conhecimento que viveu aqui como sapiens?
Primeiro lugar, parabéns. Se você é assustado, é sinal que você lê, você tem acesso a informações. Se você olha o mundo como ele está funcionando e você não tem nenhum medo, você é um psicopata completo. O mundo tem riscos, riscos de extermínio total. Nós temos riscos de controle inéditos. Nós temos riscos da própria sobrevivência da verdade através da avalanche fake news e outras coisas. Um certo medo vai fazer que, por exemplo, diante do medo ecológico, eu me torne mais consciente ao reciclar lixo ou a reduzir meu consumo e reaproveitar coisas. um certo medo político vai fazer com que eu duvide um pouco das informações e faça essa pergunta latina, cui bono, a quem interessa dizer tal coisa. O medo como uma alavanca para eu melhorar a minha vida é muito saudável. O medo em excesso provoca paralisia. A ausência total de medo provoca imprudência. Aristóteles disse que o soldado que não teme não é um bom soldado. E o soldado que não vai à guerra por temor é um covarde. É muito importante ir à guerra com temor de perder a vida. Sair à rua. Na minha cidade natal, São Leopoldo, sair à rua à noite é um ato de coragem. Tem índices de violência muito altos. Sair à rua aqui em São Paulo, obviamente também. No Rio de Janeiro, também. Então, quem sai se abanando com notas de R$ 200, coberto de joias, e sai dizendo que não tem medo, é um imbecil completo. Quem fica trancado em casa, apavorado, também é uma pessoa que não vai viver. Eu vou sair sem sinais ostensivos de riqueza, eu vou cuidar dos horários, eu vou comunicar às pessoas que eu gosto, eu vou procurar andar em grupos, eu vou reagir à insegurança. Então, o medo não é uma coisa negativa em si. Agora, os estoicos dizem que você só pode mudar uma pequena parcela das coisas. Então, me cabe levar a melhor vida possível. Me cabe, baseado nas minhas informações, levar a vida mais saudável possível, com todos os cuidados possíveis, e saber que eu não vou deter o fim do mundo se ele ocorrer, que eu tenho uma influência limitada sobre minha família, meu emprego e minha comunidade. Então é um horário bom para eu perceber que, muito mais do que os rumos da ONU, seria bom eu pensar nas próximas eleições municipais, sobre as quais eu tenho uma influência um pouco maior do que o equilíbrio mundial e geopolítico da ONU, né? E as pessoas estão aí discutindo a ONU, e a minha questão é: vote bem para o município, seja um bom membro da sua comunidade, né? Ajudem-se, vejam quem precisa mais de ajuda. Isso é o que eu posso fazer. Mas o mundo vai acabar amanhã? Talvez, talvez. E o seu desespero não vai alterar essa data. Não vai alterar esse ocorrido. Como lembram os grandes estoicos, como Epicteto ou Marco Aurélio, não viva como se você fosse viver 10 mil anos, frase de Marco Aurélio nas Meditações, mas como lembra Epicteto, seu poder sobre as coisas é muito limitado. Não aceite isso, que a vida fica melhor.
Professor, para acabar, este programa foi impulsionado e a provocação foi feita pelo Tecnopuc, né, da PUC de Porto Alegre, né, da PUC do Rio Grande do Sul, que o senhor conhece muito bem, aliás, diga-se passagem, né, essa faculdade, essa universidade. O Tecnopuc é um centro onde pessoas têm empresas e CNPJs ali linkados à tecnologia de alguma maneira, entregar, resolver problemas, como eles muito falam. Aqui não é enxergar o futuro, como o senhor, né, bem falou, mas assim, enxergar o presente. Que tipo de fala, que tipo de carinho ou atenção o senhor daria para quem está com a mão na massa diretamente linkado à tecnologia, né, entregando, enfim, que é um parque de tecnologia, né, o nome já diz, Tecnopuc. Que tipo de fala o senhor teria para as pessoas que estão completamente linkadas, onde o dia a dia delas, o ganha-pão delas mensal, enfim, tá linkado já à tecnologia, já que a gente falou, né? E aqui, de alguma maneira, o senhor destrói alguns mitos sobre medos, né? Enfim, então, diretamente para quem trabalha com ela, a tecnologia, e depende dela como criação, que tipo de fala o senhor daria para eles?
Que a tecnologia seja uma alavanca poderosa para melhorar as relações humanas. Que bom que hoje eu posso facilitar trabalhos. Que bom que a geração da minha bisavó saía de São Leopoldo para Tramandaí em carreta de boi e na semana seguinte, fazendo carreteiros pelo caminho, chegava a Tramandaí. Passavam 15 dias e voltavam em carreta de boi. Não adianta eu romantizar naquela época, não, é um horror. Uma semana indo pelo meio do mato e atolando no litoral gaúcho era um horror. Não vamos romantizar isso, não é? Eu preciso ver o melhor da tecnologia se eu posso ter mais tempo hoje, graças isso à própria tecnologia. Então, isto é um avanço em todos os campos, desde que eu tenha o controle ético e humano dessa tecnologia. O grande drama das pessoas é que elas só têm acesso ao que dá errado, porque a gente não noticia o que dá certo. A gente não noticia, por exemplo, que 1 milhão de donas de casa conseguiram cozinhar mais rapidamente seu feijão, graças a uma coisa muito simples, que é uma panela de pressão. E com isso, ao invés de ficarem horas ao redor de uma panela de ferro pesadíssima, fizeram rapidamente. Mas se uma panela de pressão estourou, para pegar uma tecnologia muito antiga, que é cozinhar mediante pressão, isso vai ser notícia que a panela estourou no fogão e assim por diante. Então, a tecnologia resolve mais problemas do que cria. Logo, se você tem um celular que lhe dá acesso à informação, a um smartphone, e você pode ler livros, acessar filmes, você pode resolver dúvidas, procurar endereços, não é para ficar mandando mensagens idiotas no grupo da família. Aproveite a tecnologia ao seu favor, né? Não precisa comunicar. Hoje é sexta-feira, sextei, kkkkk. Use o celular, porque a maior possibilidade de acesso à tecnologia da história não pode ser desperdiçada mandando foto cafona, kit de florzinha de bichinho. Use o celular a favor de um crescimento, de um desafio e assim por diante. Vamos evitar a imbecilização que acompanha também a facilidade e vamos pensar. Eu não preciso ir até uma sala onde tem o meu dicionário, abrir e procurar uma palavra. Eu posso procurar no próprio celular a todo instante. E lembrando sempre, celular é ferramenta, você o possui, ele é uma tecnologia a seu serviço, não vale a sua vida. Se você for assaltado, entregue sem problema. Não vale a sua vida e use o celular e toda a tecnologia para viver melhor, com mais tempo e junto a quem você ama. Se eu não entendi isso, não é inteligência artificial que vai nos matar, é imbecilidade orgânica. A imbecilidade orgânica está nos dominando e não tem nada a ver com inteligência artificial.
Professor, o senhor é sempre muito generoso e a gente sempre fica muito mais feliz depois de ouvi-lo. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu tempo.
Eu é que agradeço, senhor. Até logo.
Até logo.